meeting of the ICANN board and the SSAC on...
Reunião da diretoria da ICANN com o RSSAC.
Welcome to this session.
Bem-vindos a essa sessão, essa reunião conjunta da diretoria da ICANN, do Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade. Muitos desses comitês estão aqui e vários membros da diretoria estão aqui. Outros vão se juntar a nós. I'm Ram Rohan. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Patrick e vou passar o microfone para vocês. Fala, Patrick. Patrick Fawcett, sou presidente do Comitê Consultivo de Estabilidade e Segurança da ICANN. Eu gostaria de agradecer a diretoria por essa reunião. Há alguns anos atrás não tínhamos nenhuma contato anterior desse tipo, e essas nas últimas duas reuniões da ICANN aumentou muito o nosso contato. Vou dizer que isso é muito bom. Eu gostaria de apresentar o Jim Galvin, à minha esquerda, vice-presidente do SSAC, e nós temos 30 membros no SSAC. E gostaria de informar aos outros nessa sala que somos o Comitê de Consultivo, e o que nós estamos vinculados aos estatutos da ICANN para falar de segurança e estabilidade dos identificadores da internet. Fala, Ram Mohan. Há vários temas na agenda do SSAC para a diretoria e algumas questões que a diretoria quer perguntar ao SSAC. Então, vamos começar primeiro com as perguntas da diretoria. E são duas questões. Uma, a diversidade é um desafio na ICANN. E o comitê de vocês, o que vocês estão fazendo para melhorar ou aumentar a diversidade? E o que a ICANN pode fazer para dar suporte a isso? Nós levamos em conta seriamente, disse Patrick Fawcett, no SSAC, primeiro, vemos a diversidade de habilidades quando solicitamos a entrada de novos membros. A diversidade é importante e é uma meta importante em qualquer organização voluntária global. E ontem, na plenária aberta, falamos, temos muito cuidado com a diversidade geográfica. Então, todas as decisões são feitas por e-mail. Então, as decisões presenciais são importantes. Vocês não precisam participar de uma reunião presencial para tomar decisões. Eu acho que isso é muito importante. Como é que a ICANN pode nos ajudar? Nós, no SSAC, tentamos, então, nos ligar aos problemas de relacionamento da ICANN, como o fellowship. Alguns membros do SSAC vieram direto do programa de fellowship. Estamos sempre acompanhando esse programa para encontrar novos membros para o SSAC. Nós também fazemos essas oficinas do DNSSEC, não só os introdutórios, mas também os tecnicamente mais detalhados. Poderíamos também ter apoio e encontrar new leaders e participantes para o SSAC para continuar a parceria. Nós somos 30 pessoas, nós não podemos fazer tudo, fazer as coisas sozinhos e precisamos do apoio da ICANN. Fala Ram Rohan, algum comentário dos membros da diretoria? Fala Asha Hemrajani. Patrick, muito obrigada por lembrar dessas oficinas, dos workshops do DNSSEC. São muito importantes, aprendi muito com isso. Eu vi que na workshop que vocês organizaram aqui, teve um grande número de pessoas da África, e isso é muito positivo. Muito obrigado. Algum outro comentário da diretoria? Fala Ram Mohan. Vamos passar à segunda pergunta que está na tela. Qual é o seu feedback sobre o relatório final do CCWG de prestação de contas? Aceitamos sem qualquer comentário. Então, não há muito a dizer. Nos nossos documentos anteriores, fizemos vários comentários. Em relação à fase de implementação, e dizer que nós não temos comentários agora não quer dizer que nós não vamos acompanhar o processo de perto. No slide anterior, há várias perguntas de áreas que eu diria que são áreas técnicas e respostas técnicas. Há alguma outra questão técnica que deveria estar incluída aqui? Eu sou Ione Soinen, sou do contato de ETF com a ICANN e também tem um grupo de trabalho do IDN. Nós temos uma questão dos cadeias de caracteres de segundo nível. E foi criado um grupo do CCNSO e nós queríamos saber qual era o plano ou envolvimento do SSAC no trabalho. Em primeiro lugar, a resposta em meta nível, o SSAC toma decisões através de consenso e, como eu disse antes, a gente faz o em geral, a gente faz uma declaração e tem 48 horas a uma semana por e-mail para responder. Essa é assim que nós tomamos decisões e é muito difícil para o SSAC. Na verdade, o SSAC não pode participar nesse tipo de trabalho. O que pode fazer é responder perguntas, ler os documentos, pode fazer recomendações, comentários aos grupos de trabalho e podemos indicar indivíduos que achamos que têm capacidade de participar. Mas isso não quer dizer que eles falem em nome do SSAC. Então, essa é a primeira parte. Em segundo lugar, quanto a CCTLDs e IDN, o SSAC recém lançou um grupo de trabalho para verificar a questão do IDN genérico, especificamente da nossa perspectiva, se há falta de organização entre os vários processos. Então, por exemplo, a questão se houver, se no caso que o resultado do painel de geração de rótulos teria instruções que diretamente afetariam o CCTLD Fast Track. Então, e se houver um risco, obter um novo GTLD com certos caracteres, se isso ia afetaria. Então, vamos verificar isso e as diversas versões do Unicode, que poderia afetar os painéis de geração de rótulos. Quanto aos CCTLDs, é importante não só ver as questões técnicas, mas também o processo em si das CCTLDs, porque se poderia, é claro, nos perguntar se podemos recusar a uma cadeia de caracteres de CCTLD a um país ou grupo. Quanto a essa pergunta, fala Yonis Sonin, a questão é que provavelmente o grupo de trabalho vai precisar de ajuda em termos de na área de segurança. Vocês planejam usar esses métodos para incluir, por exemplo, indicar alguém para acompanhar o trabalho? Então, para acompanhar o trabalho, se for necessário, e reagir. O Ron perguntou ontem às 7h34 e nós teremos uma reunião do SSAC depois desta reunião aqui e vamos discutir isso. Eu não posso responder agora, mas vamos discutir o que vamos fazer no grupo de trabalho e como, quanto ao resultado de ajudar os outros. Bem, cada vez que nós encontramos com o grupo, nós queremos contribuições e não há contribuições suficientes. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar alguma coisa que possa ajudar. Obrigada, disse Jonas Sonnen, Ram Mohan, Patrick, então vamos passar para outra parte da agenda, que são perguntas do SSAC. E a pergunta número 1, e a Asha, então, poderá responder. O SSAC em 2013 escreveu o documento número 63 e a razão desse documento é que em 2010 a ICANN assinou a Zona Raiz e depois de algum tempo e bem na declaração de práticas há informações de que vai haver um rollover da chave e que isso vai ocorrer quando necessário ou depois de 5 anos. Então, em 2013, como SSAC achou que não estava acontecendo nada, escreveu esse documento 63 pedindo que a ICANN pensasse nisso, porque é um processo que demora um certo tempo. Então, precisamos fazer criar o plano e implementá-lo. E naquela recomendação, eu quero destacar aqui que, da nossa perspectiva, isso deve ter alta prioridade. Quanto à recomendação do SAC 63, a razão de que nós estamos discutindo isso até agora, porque nós, como Conselho Consultivo e a equipe da ICANN e todos envolvidos, não tem feito o seu trabalho e tudo está atrasado e essa recomendação ainda não sabemos qual é. Em 2015... nós vimos que algo estava acontecendo, mas não muito, e que estamos chegando perto desse prazo de 5 anos. Enviamos uma carta na forma do SAC 73, indicando que alguma coisa seria necessário ser feita. Nós queríamos avançar nós mencionamos isso para a diretoria da AICA em Dublin. Então, do nosso ponto de vista, nós ainda achamos e sempre acreditamos que é importante que esse processo de rollover comece. E o processo de assinatura da chave, que é algo muito importante, aumentou em tamanho por causa do gestor da Zona Raiz, que atualmente é a VeriSign. Alguns membros do SSAC são membros da equipe que escreveu o relatório. O SSAC foi informado do conteúdo do relatório. O relatório foi publicado esta manhã, então todos podem ler esse relatório. Nós achamos que esse relatório inclui um cronograma. Nós achamos que é muito importante que agora haja uma investigação urgente para ver se esse cronograma pode ser cumprido e, se não for, o que será feito. Quanto às recomendações do RSSAC, as recomendações atuais, então, assim que o rollover da chave acontecer, o que, que isso significa e o processo para acontecer, precisa haver um processo de encaminhamento, porque se ocorrer alguma interrupção e se há indicações de que algo vai acontecer e se é possível voltar às 10. Isso a gente não pode ir inventando na medida que a coisa acontece. Isso precisa ser tudo planejado. Isso deve ser planejado e já foi publicado hoje. E nós temos discutido isso. E no SSAC nós estamos muito contentes com as conversas que a gente tem tido com a equipe da AICA e da diretoria. Queria agradecer aqui essas discussões bastante construtivas. Asha? Muito obrigado, Ram. Muito obrigado, Patrick, por compartilhar a sua preocupação com o rollover, que você também mencionou em Dublin. Então, houve um grande esforço nessa preparação do rollover e no trabalho do SSAC. Talvez vocês não lembrem que o SAC 63 é a recomendação do SSAC sobre o rollover da chave do NSSEC na zona raiz. Então, o SAC 63 foi publicado em 2013, a primeira resposta detalhada da ICANN começou em 2014 e teve, um feedback mais ativo. Está começando um novo processo de recomendações de registro e a diretoria está concentrada em responder de forma oportuna e o mais detalhada possível às recomendações do SSAC. O BAR ou o Registro de Recomendações à Diretoria, chamado BAR, vai permitir, então, que essa corrente de recomendações seja mais detalhada e funcione melhor. Então, aqui o David vai trabalhar também. Eu acho que vai haver alguma comunicação do BAR e isso coloca em marcha o processo.
Mas falando em nome da diretoria, vamos continuar nosso exercício, ver como isso funciona, sempre levando em conta as questões de segurança e estabilidade que o ECSAC nos eleve. Eu quero agradecer e também acrescentar e perguntar aos outros membros da diretoria se gostariam de adicionar alguma coisa. Bruce. Sim, Bruce, obrigado. Acha, fala Bruce Duncan, da diretoria. E eu só queria destacar isso que eu sei que às vezes os membros da diretoria estão nessa sala querem mencionar isso e é a primeira vez que eu ouço falar sobre esse assunto e eu sei que sempre vai ser um desafio, sempre haverá esse tipo de questões e quando temos uma questão é legal e que provavelmente se alguma coisa não se der bem vamos ter um certo impacto, então é importante esse planejamento para o desdobramento da chave de zona raiz e que também há vários desafios que temos neste ano pela frente e que devemos ser conscientes de todas essas preparações, especialmente a estratégia de comunicações, que realmente deve ser muito bem feita, explicar bem e ter aqui todo o material para explicar. E, então, encorajo, sim, esses procedimentos. Sim, muito obrigado, Feliz Patrick. Antes de convidar os membros do ECSAC, antes de ter alguma coisa, eu queria dizer que isso é aproximadamente o que nós dizemos no ECSAC. Além disso, mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Primeiro, que o relatório inclui uma linha de tempo, o relatório das equipes e projetos, e que também... outras partes que estão fazendo seus próprios planos. Então, só o que queria destacar da perspectiva do ECSAC é que a ICANN não só não pode tomar decisões de forma isolada. Aqui há problemas potenciais e mesmo se a ICANN decidir esperar por algum motivo, ainda assim poderá algum tipo de atividade que deverá ser empreendida pela ICANN e por outras partes. Então, esperar e só esperar não é uma opção. Isso é, esperar e não fazer nada, essa não é uma boa opção. E devemos rastrear ou acompanhar o relatório quando ele for publicado, sim. Sim, e algumas aqui das datas do relatório, eu vou passar então esse relatório agora para o Jeff e é ele quem vai falar sobre isso. Obrigado, Jeff. Eu tive a honra de fazer parte do grupo de projetos KSK, eu conheço bem o relatório e as datas, e é uma coisa que deve ser tratada com muito cuidado e muito respeito. São cerimônias, quase, e achamos que é apropriado e colocar essa função da chave dentro do cronograma existente de nossas cerimônias de chave. O processo deve começar no dia 1º de abril para este ano e para os 7 meses seguintes até final de dezembro vamos utilizar e gerar novas chaves que serão utilizadas nas cerimônias de assinatura de chave distribuídas no segundo. O começo da mudança da assinatura vai ser quando for programado na operação de gestão de zona programada regularmente, isso é 1º de janeiro, em que vamos anunciar a nova chave. O seguinte evento vai acontecer 3 meses depois, quando vamos passar da velha chave para a nova chave, e que é o evento mais difícil em termos de danos potenciais. E se não rastrearmos esses movimentos, o DNS poderá ter um blackout. não sabemos quão grande é a população, talvez seja pequena, mas não sabemos realmente quão grande ou pequena ela é. E 3 meses depois disso, depois de ter conferido se os outros 2 passos aconteceram sem problemas, vamos para o terceiro. Isso é feito em meados do ano, em que haverá revogação da chave velha sem confiança residual nessa velha chave. Tudo isso acontece e parece incrível do ponto de vista técnico. E há um documento abrangente para tudo isso que certifica essas práticas e os detalhes. E o único motivo pelo qual o mundo deveria confiar nisso é porque a ICANN está fazendo um compromisso público e unilateral para administrar a chave de uma maneira determinada. E essa declaração é um documento que a diretoria deveria ler e considerar em todo momento, porque faz parte do motivo de por que o mundo confia na ICANN e confia nesse administrador de informações que está no bojo do sistema DNS. São nossos compromissos que são feitos em nome de todos os membros da ICANN e a responsabilidade da diretoria certificar-se de que todos estejam bem informados e se sintam responsáveis por essa prática. Então, eu quero encomendar isso como uma parte crítica de suas responsabilidades e que entendam o que é requerido em termos técnicos. Esse é um documento muito importante, então. Muito obrigado. Asha, por favor. Obrigada, Patrick e Jeff. Foi muito útil. Eu quero pedir a alguém aqui, dos membros da ICANN, do pessoal da ICANN, que complete o que o Patrick comentou, sim. E, sim, nós conhecemos bem os cronogramas e quanto às recomendações, temos esse desafio aqui como pessoal. Sabemos que algumas coisas estão acontecendo, especialmente sobre as pessoas que estão encarregadas da administração das chaves e que também estão trabalhando com a Iana em meio dessa transição e que também há uma largura de banda que é disponível que deveria ser modificada e que o material tem que ser auditado, especialmente depois que é a cerimônia de chave, de mudança de chave. E é um desafio, então, que temos aqui agora. E estamos limitados quanto aos recursos. E eu acho que o risco que estamos enfrentando é que quanto mais nos demoremos no lançamento do KSK, haverá, talvez, problemas com a base de usuários, pessoas afetadas. E quanto mais esperarmos para o lançamento da chave, é mais provável que o software utilizado para implementar o DNS possa apoiar, de servir de suporte, de melhor suporte. E isso enquanto ao software do DNS, mas também software de roteamento, de filtragem, em que esperamos que os problemas nos apareçam problemas. Então, agora estamos tentando avaliar qual é o melhor curso de ação e os recursos que temos disponíveis. E não decidir nada ainda sobre quando iniciar o processo de lançar a chave. E já temos começado com o processo de elaborar um plano de comunicação. Temos contratado a Adelman para ajudar-nos para elaborar os planos operacionais juntamente com a Verizon. E isso também depende dos tempos e do plano de implementação e da transição da NTA. Então, o plano de implementação vai levar em conta as recomendações à equipe de projetos, mas antecipamos que o plano de implementação, o plano de testes que devemos elaborar para diminuir o risco de blackout e o plano de blackout deverão ser levados em conta. E que também esperamos que tudo isso seja feito no proximamente. E eu não temos datas exatas, nem horas exatas, isso requer ainda termos previstos os requisitos de implementação reais. Muito, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada, Sasha. Obrigada, David. Agora fala Ram Mohan. Muito obrigada. Fala agora Russ Mandy. Eu quero falar um pouco sobre, mais um pouco sobre os riscos associados. Cada atividade tem seus riscos e nem sempre são riscos visíveis. E para o caso de lançar uma nova chave, Joraes, quanto mais esperarmos, maior serão os riscos. E neste ponto, parece que quanto mais formos esperar e quanto maior for o crescimento do uso do DNSSEC, maior será a pressão para ter que resolver algoritmos que são mais complexos ainda. Então, quando chegamos ao ponto em que precisamos desse lançamento de algoritmos, eu acho que vai ser melhor que tenhamos praticado razoavelmente esse lançamento. Para isso gradualmente, passo a passo. E sabemos agora quais são os resolvedores mais validados, mas quanto mais nos esperarmos, maior será o problema, especialmente quando os validadores comecem a observar esses novos algoritmos. Muito bem disse David Conrad. Isso ficou registrado. Então, a avaliação de riscos associados com o lançamento da chave é uma questão de muito importante, grande desafio. E há um mês, ou duas semanas, foi descoberto um vírus numa biblioteca que se encontra em muitos pacotes de software. E houve recomendações e se a gente filtra o tamanho das respostas, então não terá, não será impactado por esse vírus. E uma resposta sugere que se as pessoas devem fazer isso, podem fazer isso, um lançamento de chave vai constituir um grande fracasso. Por enquanto, não vejo muito bem, não fica clara essa situação para mim, eu vejo as argumentações dos dois lados, não sei se o risco é maior ou menor, mas é isso que eu vejo agora. Esse problema é simplesmente por causa de uma falta de recursos e, como eu mencionei antes, as pessoas envolvidas na transição da IANA em nível muito profundo também devem estar bem informados sobre a questão de administração da chave. Temos uma série de projetos dentro da IANA para melhorar a infraestrutura e para facilitar uma maior flexibilidade, como o lançamento da chave. E eu concordo definitivamente de que é um risco. Essa é uma questão muito importante e também alguns alguns fatores bem importantes aqui que têm a ver com a operação da administração da chave. E eu deixo isso aqui para Chris. Chris, sim, boa tarde, Chris de Spain. Eu queria dizer duas coisas. Uma, talvez eu não sou uma pessoa técnica e eu acho, do ponto de vista prático, que independente de quando nós lancemos a chave, não há problema nenhum em ter um plano. O plano está lá, a gente pode fazer uma avaliação de risco, mas tudo que nós estamos dizendo aqui é que não teremos a largura de banda para criar o plano, mas devemos ter um plano pronto para quando decidamos apertar o botão. Então, nós estamos engajados agora em elaborar um plano, um conjunto de planos. Estamos nesse processo de elaboração de planos e estamos esperando que a equipe de projetos dedique um tempo para isso. E já desde novembro do ano passado que tivemos algumas limitações e demoras e que nos levou um tempo. A equipe de projetos completou isso, mas isso foi mencionado como que foi lançado hoje. E esse é o documento com comentários para que faz parte de uma série de planos. Muito obrigado, Greg. Greg, há dois componentes aqui para um plano como esse. Um é o aspecto técnico, temos uma equipe que trabalha, mas também há uma questão, um componente de comunicações e contato com os outros, divulgação. E como parte desse plano, devemos adiantar nosso problema, falar com as comunidades pertinentes, para que eles saibam, essas comunidades saibam e estejam preparadas. Então, para sermos claros, como mencionei antes, nós já temos esse plano de divulgação e contato. Então, o que devemos fazer é ir até os membros e, depois disso, vamos temos aqui o Dani e aqui temos a questão do KSK com está indo desde 1024 bits para uma capacidade de fator que vai até 2048 kits para a chave de assinatura do array que a VeriSign administra. Foi comunicado um plano, foi coordenado com a ICANN e a VeriSign certamente está preparada para avançar. Então, há alguns dados técnicos que devem ser considerados antes do final do ano, mas, em geral, como membro do SSAC, e a manutenção dessas atividades agora é super importante para a infraestrutura e como parte do plano de transição. A NTA disse que 14 de março seria, então, o momento em determinar as questões de estabilidade e segurança. E outra questão que eu queria mencionar e que eu queria experimentar no futuro é que mudamos os parâmetros associados com a inclusão de nomes, por exemplo, em infraestrutura, divulgação entre as partes competentes, infraestrutura e falhas potenciais. São os mesmos parâmetros que exigimos para as funções de lançamento do NSSAC. E isso já existe. E isso nos leva a experimentar. E devemos trabalhar em forma contínua para comunicar às partes interessadas sobre essas mudanças de infraestrutura. E há muitos, então, outros aspectos externos ao engajamento, então devemos comunicar à comunidade para que a comunidade possa entender isso.
Eu gostaria de fazer esse comentário, diz David Comer. Eu estou de acordo com o que o Dani disse sobre a instrumentação da infraestrutura. Se isso estivesse já implementado, nos ajudaria a entender as implicações da substituição da chave. Fala Patrick Faustum, eu acho que foi uma discussão muito interessante. E o, nós que não discutimos isso antes, entendemos agora isso e vemos como isso pode avançar. Da perspectiva do SSAC, a primeira data do relatório é 1º de abril. É muito importante para o SSAC decidir antes de decidir o que será feito. A diretoria, eu queria saber se vocês pensaram do que nós podemos começar a ajudar para fazer isso avançar. O que, que nós podemos fazer juntos, especificamente entre agora e 1º de abril? Muito obrigado, diz Bruce Tompkin. Nós recebemos mais de 1000 mensagens nos últimos minutos. Eu acho que você chamou a nossa atenção. Agora, o nosso papel é trabalhar com o novo CEO. Ai, desculpe, você está aqui. Mas eu acho que o Akram que deveria responder. Como observação geral, o Davidson falou das prioridades e uma grande parte da comunidade está ocupada buscando em ver como reorganizar a ICANN e, ao mesmo tempo, a nossa missão fundamental é manter a segurança e a estabilidade do sistema de identificação. Eu espero poder conversar isso amanhã e poder, então, comunicar ao SSAC como ele poderia nos ajudar. Fala, Patrick Fausto. Muito obrigado. Bom, vou tentar novamente. Eu espero que vocês entendam que nós indicarmos a data de 1º de abril, que isso significa um trabalho muito intenso até essa data. Muito obrigado, Patrick. Fala Ram Mohan. Vamos fechar o primeiro tema, vamos passar para o segundo. Bem, fala Ben Bucket. Eu gostaria de mencionar a oportunidade de discutir esses indicadores-chave de performance, ou KPIs, como parte do documento SAC 77. Bom, porque nós temos pouco tempo, teríamos alguns itens aqui daquele documento, e eu acho que o mais importante é que a metodologia e a abordagem aos KPIs propostos são um pouco desatualizadas, as métricas propostas parecem ser baseadas na coleta de dados que estão facilmente disponíveis e tentar achar um significado dessa medição, mas eu acho que seria muito mais significativo e que indicaria a saúde do espaço de nomes de domínios é o que, que nós precisamos identificar e pensar, então, depois qual é a métrica que deve ser usada. Como, por exemplo, nós publicamos um documento recente, que é o SAC 74, eu acho, que vimos a proteção de dados de registrantes e a ciclo de vida de gestão de credenciais, e propusemos vários KPI que vocês poderiam usar e poderiam indicar o nível de confiança do consumidor no espaço de nomes de domínios. Há informações disponíveis facilmente, mas não dizem exatamente qual é o nível de confiança do consumidor. Talvez outros indicadores fossem melhores, mas há uma necessidade evidente de saber quais são os KPIs mais importantes. Alguns dados não estão sendo coletados ou não estão sendo compartilhados. E isso deveria ser obtido da comunidade, dos registradores, dos registros. O Greg Aaron enviou vários comentários durante o período de comentários públicos sobre isso, mas eu acho que nós estamos abordando isso de uma forma um pouco desatualizada. Eu acho que a gente deve ter uma visão mais holística. Steve Crocker, eu estou bastante solidário em usar a medida de queixas. As pessoas param de se queixar em duas circunstâncias. Uma, quando eles estão satisfeitos, e outra, quando eles acham que não adianta nada se queixar. Então, eu acho que a gente não pode usar apenas isso como métrica. Ben, você gostaria de responder? Fala, Greg. Em alguns casos, as métricas propostas estão centradas ou enfocadas nas queixas. E, às vezes, as queixas não medem o que as pessoas acham que estão medindo. Por exemplo, o número de cartas enviadas de violação aos registradores e registros, na verdade, não nos dizem se houve cumprimento do contrato ou não. Se fala do número de queixas como uma métrica para medir a precisão e a satisfação das pessoas com essa precisão. E nós, alguém disse, bom, temos um programa de medição de precisão do Ruiz, vamos usar isso. Na verdade, nós queremos saber as questões relacionadas à estabilidade e segurança e como medi-las, que nos digam qual é o desempenho da ICANN e do seu ecossistema. Temos Charine, fala agora. Charine, eu concordo com o que você disse, mas eu quero ter certeza de ter entendido. Quando você fala em desatualizado, nós estamos coletando dados e decidindo no que fazer, e não decidir o que nós queremos medir e buscar dados que suportem isso. Às vezes, quando se faz isso, se cria uma desuniformidade, a gente não consegue medir o que nós queremos. Talvez o Akram pudesse comentar isso. Érica? Érica Mann disse, é parecido com o que um Charim disse. Então, talvez você citou o Greg Aaron, que o Greg observou que os KPIs usam dados já disponíveis. Então, pode ser que esses dados não sejam suficientes para o que se quer. Então, se você quer analisar dados, você precisa saber o que quer analisar para poder analisar corretamente. O que falta aqui? Eu pensei muito nisso. Eu gostaria de saber o que vocês pensam, que dados vocês querem. Talvez eu não entendi direito, mas talvez se você explicar isso de uma forma mais simples, possamos entender. Ben, a Butler, alguns exemplos específicos indicados. Eu falei do aviso de violação. Então, eu mencionei que, sob o 2013-RA, os registradores têm que relatar violações, mas é só isso. E, segundo o SAC 74, isso precisa ser analisado. Nós, como comunidade, tivemos acesso não só ao número de violações, mas o tamanho, quantos usuários foram afetados, foi feita a gestão de credenciais. Nós queremos mais detalhes para nos dar uma indicação melhor do estado de saúde, por assim dizer, do espaço de nomes de domínio. Muito obrigado, Ben. Fala, Ram Mohan. Patrick, você quer falar? Patrick Falstrom, dos dados, quando não estão disponível, pode ser que grande parte dos dados não sejam necessários. Você precisa dessa avaliação para coletar exatamente o que você precisa e não mais. Fala, Mark. Nós que trabalhamos na proteção dos registradores e no documento de credenciais, no SAC 64, as credenciais das pessoas devem ser informadas. E muitas vezes, quando há violação, os detalhes não são publicados. Eu acho que isso que deve ser exigido, que esses dados sejam coletados e publicados. Sirius, você é o último da fila. Nós já estamos no final da nossa sessão. Fala o Sirius Namazi, da GDD da ICANN. Eu gostaria que seja explicado, ou gostaria de explicar o que é essa iniciativa. Essa é uma iniciativa para construir um painel de controle para analisar e rastrear a saúde, a diversidade do mercado de GTLDs. Esse é o objetivo. Então, nós propusemos ideias e critérios, e eu destaco propusemos, porque a comunidade, vocês, os especialistas, que podem nos ajudar e dizer o que nós devemos rastrear. Quais são as medidas que devem ser feitas? Quais são os dados que devem ser coletados? Alguns estão disponíveis, outros não. E isso foi postado para comentário público no ano passado. A profundidade e amplitude das respostas foram muito surpreendentes. Mais de 30 comentários públicos, a maior parte do SSAC, com muitas informações úteis. E eu gostaria de dizer que isso não está aqui, não é imutável, foram propostas. Os comentários do SSAC foram muito úteis e desde o final de janeiro, quando encerrou o período de comentários, nós incorporamos esses comentários no documento e brevemente será publicado a um grupo de 30 voluntários que vão trabalhar com a equipe da ICANN para definir o que, que significa a saúde desse mercado de GTLDs e o que, que nós precisamos medir. Eu estou muito otimista, agradeço à comunidade pelo esforço feito, porque o conhecimento e a visão precisa vir de vocês. E também para garantir que não há... Quero garantir que não há nada pré-definido pela ICANN. Esse é um processo em andamento que pode ser melhorado e pode chegar a um próximo estágio em breve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Patrick Falsum. Agora, o último tópico. Essa é uma informação para a diretoria da ICANN. Há uns dias já começamos a prepará-la. E fala Jim Galvin, eu sou vice-presidente da CISAC e agora co-presidente desse trabalho específico da CISAC. Eu temos outro slide aqui com um diagrama. Por favor, podemos apresentar. Então, e nos lembramos que há pouco tempo tivemos uma reunião informativa com a diretoria para mostrar alguns dados que são importantes. E aqui temos essa atualização sobre essa questão, que é sobre o espaço de nomes. E a meta é mantê-los informados. Que acreditamos que essa é uma questão importante. Aqui temos um diagrama que forma a base das nossas discussões e que reflete esse espaço de problemas. E quero mencionar aqui com esses poucos pontos como esse diagrama. Há três coisas que devemos entender desse diagrama. E primeiro, é apenas uma fotografia de alguns dos subconjuntos de possíveis cadenas de TLDs existentes. Por exemplo, o ETF tem um registro, especialmente para os domínios, tem a outro, o guidebook, também, e há uma série de nomes de TLDs na zona raiz que representam todos eles subconjuntos, são listas de TLDs. E a segunda coisa que eu quero que entendam desse diagrama é que cada um dos subconjuntos tem critérios, todos eles, de inclusão, seus próprios critérios, e em alguns casos também definidos, e, por exemplo, rótulos e TLDs na zona raiz, e na maior parte dos espaços, das vezes, sabemos que é uma boa definição. No sentido que não podemos entrar na zona raiz, está bem definido na maioria dos casos, e também devemos entender nesse diagrama que há regras que determinam se uma cadena pode ser ingressada ou retirada de cada um desses grupos. E temos rótulos na zona raiz e em outras listas, e algumas estão bem definidas, outras menos definidas, mas devemos lembrar que, como eu disse no primeiro ponto, que essa é apenas uma fotografia, e o que devemos considerar é que essa não é, se não é necessariamente uma das listas possíveis de rótulos para validar uma cadeia de TLDs. Há outras organizações, outros órgãos que têm suas próprias listas. E é importante lembrarmos disso. E isso nos leva às três principais perguntas que usamos como base das nossas conversas. Quero que vocês saibam dessas três perguntas para refletir sobre elas, informar-se mais para suas discussões. E a primeira é que como é que as regras que determinam os membros de cada um desses subconjuntos, como elas são definidas? Essas listas vêm de diferentes fontes, cada uma com suas próprias ideias sobre o que pode ir e não pode ir dentro da lista. E é importante entender que algumas estão melhor definidas do que outras. Segundo, quais são as regras para levar, ingressar uma cadeia ou retirá-la de um subconjunto? E como vocês sabem, às vezes você pode ser membro, pode não ser membro. E por que isso acontece? Por se você for retirado de ser membro, isso, E, por último, essa última pergunta é por que nós acreditamos que essa questão é importante, especialmente para a comunidade da ICANN. E o que queremos destacar e que queremos que vocês lembrem é que qual é a interseção entre duas ou mais subseções. O que significa isso? O que significa quando há um nome ou uma cadeia se encontra numa lista e não se encontra em outra lista, ou quando estão em duas listas? E o que acontece, como vemos aqui esse exemplo aqui, quando temos essas caixas, que há três caixas, não tem sobreposições, e isso representa um diagrama tradicional de Venn. Temos os rótulos CTLD zona raiz, temos uma lista de nomes e domínios especiais usados como ponto onion e o iCare. E esse é um caso em que a interseção tem um espaço vazio. E isso significa que está documentado e significa que todos os órgãos que criam e gerem suas próprias listas estão comunicando-se entre elas e para respeitar suas próprias listas, é isso? Então, essa é a última pergunta e essas são as nossas novidades. E últimos aspectos a serem considerados com esse diagrama e para explicar também, para que vocês reflitam sobre por que é importante isso. Obrigado, Jim, diz Steve Crocker, muito claro, muito útil. Eu segui essas cadeias de mensagens alguma vez e especialmente no uso de nomes. Isso parece vir de uma tradição que não é da IETF, mas que é uma tradição geral que vem acontecendo e que o pessoal deve conversar. E tivemos já uma conversa sobre coordenar tudo isso, presumindo que pode haver um acordo implícito, mas não é bem assim. Deve haver uma certa coordenação e detectar pelo menos uma parte da comunidade que tem muita resistência a essa questão da coordenação das cadeias. É isso. Muito obrigado, Steve. Jim. Sim, eu queria responder a isso. E eu acho que a resposta é que devemos considerar esses nomes flutuantes, livres, na parte inferior do diagrama. E cada um tem seus próprios nomes e listas reservados, mas a colisão de nomes é uma questão muito importante que nós lembramos já há tempo. E, embora haja diferentes órgãos que tenham suas próprias listas, o uso desses nomes vão passar para outras circunstâncias e é por isso que é necessária uma coordenação. É isso que é realmente o que criou a existência ou gerou esse problema ou, pelo menos, fez com que esse problema fosse visível. E para a diretoria, tem umas mensagens. Uma, observar o espaço, essa é uma questão importante. E, segundo, eu acho que em nome do board, queremos expressar a nossa gratidão que vocês estão observando o espaço, estão ajudando a explicar as diferenças e a importância de rastrear essas diferenças. E, de muitas maneiras, desde a editoria, nós recorremos a vocês para que nos ajudem a orientar-nos sobre como seguir. E, então, quero agradecer o SSAC por ter vindo aqui, por reunir-se aqui conosco. Aprecio todo o trabalho feito com vocês. E, Patrick, você deixa a palavra para você. Fala, Patrick, faça o meu. Quero agradecer também essa reunião aqui com a diretoria. E eu abri a reunião dizendo que realmente sempre esperamos muito por essas reuniões com a diretoria e esperamos continuar trabalhando estreitamente com vocês na próxima reunião da ICANN. Muito obrigada. Essa sessão fica encerrada.